Eu sou a Cacá Anjos.
Eu sou a Tânia Barreto e esse é o podcast Moda e Muito Mais.
E hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no Moda e Muito Mais, que são as news do mês. Então, no final de todo mês, a gente vai fazer uma retrospectiva dos fatos mais importantes, mais interessantes, mais curiosos pra gente comentar aqui.
Ai, tô animadíssima pra gente começar esses comentários. E às vezes são coisas assim que não rendem um podcast inteiro pra gente falar, mas a gente queria trocar uma ideia com você sobre coisas que foram interessantes, né?
Eu acho que é um lugar legal também pra, às vezes, tu não acompanhou alguma coisa que aconteceu. A gente comenta aqui tudo no final do mês, não precisa estar acompanhando tudo ao mesmo tempo. Então, é um resumão, assim, de um mês, digamos assim, né?
Exatamente. Fora que são assuntos que, de alguma forma, a gente acaba se envolvendo. Claro, né? Em todos, vai te envolver, mas enfim. Mas a gente acaba se envolvendo em algum deles ou em alguns deles. E, às vezes, tipo, não é uma coisa que tu vai comentar com uma amiga, sabe?
Uhum.
É uma coisa que tu ficou pensando só pra ti. Daí, ouvindo aqui o podcast, a gente vai conversando.
Acho bem legal. Tá, bora começar?
Vamos lá. Nosso primeiro assunto é o Megxit.
Megxit. Tem gente que não sabe. Que a Thaís é chique. Então, ela gosta de pegar os nomes, entendeu? Mas, então, é a saída da Meghan e do Príncipe Harry. Não é uma saída, é tipo uma saída,
é
né?
É uma saída.
Eles
deram
deixaram...
um pé na bunda, da realeza.
Ai, ai, ai. Eles deixaram de ser... Como é que fala? Seniors lá. Enfim, eles deixaram de receber o dinheiro pra
administrar.
É, exatamente. Então, eles continuam... Eles falam, eles deram até um depoimento que eles continuam tendo respeito, continuam tendo relação, mas eles não ganham mais o dinheiro público, enfim.
É, resumo, ela não é... Eu não sei qual era o... Ai, esqueci o nome, o título dela real. Eu não sei se ela era duquesa. Vamos dar uma pesquisada rápida.
Eu acho que é duquesa.
É, duquesa de Sussex, né?
Isso.
Então, assim, ela não tem mais esse título. Tá, da nobreza. O título da nobreza ela não carrega mais. Agora ela virou uma pessoa praticamente normal, né? Meghan
Markle. Só que não.
Até não sei se você se lembrou, mas ela era do Suits. Era a Rachel.
Sim!
A Rachel.
Sim.
Ai, eu amo todas as Rachels do personagem.
É Suits.
Ah, eu chamo de Suits.
É Suits! Tá, é Suits. Por que você falou Suits? Eu fiquei. Hã? Oi? Tá, mas enfim, ela era, acho que, inclusive, ela tinha um blog antes, né?
Sim, ela tinha um blog. Que ela, infelizmente, foi obrigada a matar quando entrou pra família real. E assim, óbvio que a gente, né, nunca esteve na pele dela, ou de alguém da realeza. Mas todo mundo, acho que acompanha há décadas, né, todas as funções que acontecem lá. Então a gente sabe que é uma coisa super pesada, né, de tu ter, além de muitas obrigações, de normas, assim, pra viver, sabe? De onde ir, o que vestir, o que comer. Com quem
falar,
se relacionar.
O que não falar.
É, tipo, é bizarro, sabe? Tipo, é super pesado, assim.
Uhum.
E além de todas essas questões, tem o fato de que a Meghan foi perseguida fortemente, né, pela imprensa britânica.
Eu acho que, assim, toda a história deles... Bom, só a começar pela princesa Diana, né, que já começou com ela toda treta e toda uma história cabeluda em imprensa, enfim. Então, os filhos sempre tiveram muita atenção. A família real sempre teve. Mas eu acho que, em especial, os dois sempre tiveram muita atenção. E o príncipe... Não é... Príncipe William? Ele é príncipe?
É príncipe.
É ainda príncipe?
Acho que sim.
Então, acho que eles têm um casamento... Com a Kate, eles têm um casamento muito perfeito, né?
Uhum.
E aí, o Harry e a Meghan, acho que a Meghan sempre foi muito mais militante, né?
Ela já era uma mulher mais independente, né?
Exatamente. Então, desde o início, já foi uma coisa meio assim... A gente acha o máximo, mas pro pessoal lá na Grã-Bretanha, acho que é a coisa mais complicada.
Não, e ela já casou, assim, sendo independente financeiramente, né? Então, ela já era uma pessoa consagrada, ela já tinha reconhecimento, notoriedade,
ela tinha o nome
dinheiro dela
antes de ser... A princesa de Sussex.
Exatamente. Uma profissão.
É.
E daqui a pouco ela abriu mão de tudo.
E é uma profissão muito exposta.
Muito exposta. E abriu mão de tudo por esse amor, por esse casamento, enfim. E, cara, eu achei maravilhoso, entendeu?
Eu achei maravilhoso também.
Ela foi lá e, assim, ó, pegou o príncipe que estava. Tipo, foi uma Rapunzel, só que versão 2020. Ela pegou a mulher, foi lá e catou o príncipe e tirou da clausura do castelo.
Exatamente. Maravilhosa. A gente viu durante esses... Faz quanto tempo eles se casaram? Um ano? Dois?
Um ano, acho.
Durante todo esse tempo a gente viu que ela quebrou um monte de regra e fez um monte de coisa diferente. Só que, assim, eu acho que é muito aquela coisa do Facebook, sabe? Que a gente fala aqui no Facebook, geralmente, o Facebook te entrega um monte de conteúdo que tu costuma ler, né?
Uhum.
Então, tipo assim, aqui acho que no Brasil, enfim, na América, a gente gosta muito dela e acha muito legal o que ela faz. Mas lá, a gente não fica sabendo de um monte de treta que acontece. Porque, pelo que a Thaís tava lendo, pelo que a gente tava lendo, o pessoal compara muito o casamento, a Kate com a Meghan.
Uhum.
São pessoas completamente diferentes. e comparam botando a Meghan pra baixo, assim, né?
Acho que deve ser bem complicado pra ela. E a gente também não pode esquecer que tem assim, desde que ela começou esse relacionamento até o casamento, ela tem também muitas questões de discriminação racial, né? Na Grã-Bretanha a gente sabe que, bom, em qualquer lugar do mundo tem muito racismo, né? Mas agora, na Grã-Bretanha a gente tava vendo mesmo que o primeiro-ministro já deu várias declarações abertamente racistas. Quando o filho deles nasceu, um jornal comparou com um chimpanzé. Isso. Então, assim, além de tudo, tem uma coisa pesada, sabe? Meio tóxica, assim. De tu morar num lugar onde tu abriu mão de tanta coisa, onde tu tem que se adequar a tantas coisas que talvez tu não tenha a menor vontade. E parece que a coisa não anda, sabe? Deve ser muito estranho.
Não, e é muito estranho porque, assim, a gente sempre fala, acho que é notoriamente, a Inglaterra é um país que forma pessoas muito inteligentes. Eles são pessoas muito cultas e inteligentes por lá e mesmo assim eles são tão preconceituosos.
Exatamente, aspectos básicos, assim, de, na minha opinião, de humanidade barra caráter, sabe? Tem essas falhas, assim, tão grotescas.
Enfim, mas aí, no final das contas, eles falaram, né, que, tipo, não foi uma coisa pré-planejada, assim, no sentido de que quando eles casaram, acho que eles não estavam pensando
nisso. Eu imagino que eles sonhavam todos os dias. No caso da Meghan, ninguém me dá, assim, ó, óbvio que ela, tipo, arquitetou isso, sabe, durante um tempão. Na minha opinião, é óbvio, mas, enfim.
Arquitetou o quê, tu disse?
Ai, tudo, sabe? Tipo assim, ai, o que eu vou fazer? Por quanto tempo eu vou me submeter a isso? Como é que eu vou sair disso? O que que vai ser? Sei lá, sabe? Uhum. Só que, tipo, era impossível ela tirar o príncipe daquela condição do nada, sabe? Entre aspas, por amor a uma mulher que não era ninguém. Agora ela se casou, ela ficou um tempo ali fazendo parte da monarquia, e aí os dois, então, deram o pé.
Inclusive tem um depoimento também da rainha Elizabeth, meio que endossando isso tudo aí. Então, assim, aparentemente entre eles tá em paz, mas acho que foi um super acontecimento desse mês que acho que precisava ser comentado.
Precisava mesmo. Nos contem também o que vocês acharam.
Ai, a gente
se vocês
comentar.
Torcem por eles, por elas, sei lá.
Exatamente. Acho que a gente vai tentar fazer alguns posts sobre esses assuntos lá no Instagram pra vocês comentarem nos comentários o que vocês estão achando disso.
Não esqueçam de nos seguir por lá, que é @moda muito. Eita!
Moda e muito mais podcast. Ai, meu Deus, que couro. Tá, bora, próximo assunto.
Agora vamos comentar então a super declaração da Nick, né?
Ai, sim, eu falei pra Thaís, a gente precisa muito falar sobre isso. Eu sou muito, 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 muito fã da Nick. Assisto há muitos anos.
Vamos contextualizar quem é a Nick.
Ai, pois é, desculpa. mas eu imagino que muita gente conheça a Nick, acho que é a maior youtuber de maquiagem do mundo. Ela mora na Holanda, mas ela faz os vídeos em inglês, né? E então, assim, ela começou super novinha, acho que, sei lá, 18, 19 anos, mais ou menos. E aí, agora, esse mês, ela fez um vídeo que chama I'm Coming Out, né? Que saindo do armário, dizendo que ela é... A gente fala que ela é uma mulher transgênero ou é um homem transgênero? Eu não sei, a gente não entende muito dos termos, mas assim... ela nasceu...
Acho que é um homem transgênero.
Ela nasceu... Não, acho que é uma mulher transgênero.
É?
Não sei. Ela nasceu biologicamente, digamos assim, homem, só que ela se sentia mulher. Então, desde novinha ela começou a tomar hormônios, né? E depois ela acabou fazendo aquela cirurgia pra trocar de sexo. E só que, assim, ninguém sabia. E assim, aí ela conta no vídeo que ela foi ameaçada recentemente. Imagino que estavam pedindo dinheiro dela, enfim. Porque ela tava mentindo pros seguidores. Enfim, aí ela fez um vídeo super emocionante, um vídeo lindo. Acho que super vale a pena assistir, principalmente quem entende inglês. O vídeo é inglês, mas dá pra botar legenda no YouTube, né? Falando, então, contando toda a história dela, inclusive contando que ela passou por toda a transição enquanto ela estava no YouTube. Porque a cirurgia, ela deve ter feito, acho que ela fez com 20, 19 anos, não sei. Ela já estava no YouTube. E eu vi um vídeo de uma pessoa que eu amo aqui no Brasil, que chama Lorelai Fox, que é uma drag queen. E ela fala sobre isso, e ela fala, inclusive, assim, que a Nick era uma mulher com 100% de passabilidade, assim, sabe? Que ninguém desconfiava isso, que ninguém imaginava. Tudo bem, talvez a pessoa conhecesse pessoalmente e tal, até outra coisa, mas nos vídeos, enquadrando assim o rosto, ninguém dizia que a Nick era transgênero, tinha nascido homem, enfim. Então, na verdade, se não fosse ameaça, não necessariamente ela precisaria falar, enfim, não se sabe se ela ia falar, mas acho que nos últimos tempos também ela tava mostrando mais o noivo dela, então acho que isso também criou...
Tipo assim, porque eu soube pela Kaká, eu não vi, assim, esse vídeo quando ela anunciou. Eu pensei, cara, se ela contou isso, tem alguma treta. Aí a Kaká seguiu falando, pois é, porque ela foi ameaçada. Eu falei, faz todo sentido. Porque, assim, do nada, uma pessoa que tem uma carreira tão consolidada como ela tinha, noiva, prestes a casar, sabe? É complicado falar sobre isso, sabe? Tipo, e eu, sinceramente, acho que a pessoa não tem obrigação de falar, entendeu?
Também acho.
Porque eu acho, assim, que essas questões de sexualidade, identidade, gênero, enfim, são questões muito particulares e cada um sabe de si.
Exatamente. E, assim, ó, a Nick, ela era tão, tão, tão conhecida que se tu for no canal dela, tu vai ver que ela tem vídeo com Lady Gaga, Kim Kardashian. Então, assim, assim, são pessoas... Kat Von D, então são pessoas enormes, assim, ela realmente era muito conhecida. Só que ela sempre teve a característica de não mostrar muito a vida pessoal. Então eu acho também, principalmente quando a pessoa se reserva e faz um trabalho mais de conteúdo, assim, de maquiagem ou alguma coisa específica, acho que principalmente nesse caso a pessoa não tem obrigação de falar nada.
Porque ela não chegou... Ela não entrou nessa vida, assim, com a proposta de levantar esse assunto, de fortalecer a causa. Não era a vibe dela,
exatamente,
sabe?
Exatamente.
Então eu realmente acredito que ela tenha sido ameaçada, que ameaçaram expor ela, estragar o relacionamento. Até ela falou sobre o relacionamento, né? Que ela contou depois.
Ela contou um pouco sobre o relacionamento e, assim, ela conta que, tipo, quando ela começou a namorar, ela não falou pra ele, ela falou depois de um tempo. E ela, inclusive, fala assim, que, tipo, não, que ela não tá dizendo que isso é um comportamento correto, que tu deve fazer assim, mas que, tipo, pra ela funciona assim, que ela precisava se sentir segura pra contar. E eu, gente, assim, ó, eu imagino, porque hoje em dia, digamos assim, se tu for uma pessoa, entre aspas, dentro dos padrões, às vezes tu tem N noias e N coisas que tu não quer falar e que tu não quer expor. Imagina uma pessoa que tá nessa situação, querendo ou não, é muito mais complicado. A gente recém falou de... gente, pelo amor de Deus, a gente recém falou de um povo extremamente preconceituoso com a Megan, que, entre aspas, é uma mulher dentro do padrão. Uhum. Imagina, então, assim, nossa, é extremamente complicado.
Ai, olha,
é pesado.
Chega,
né,
a respirar fundo, assim, porque a gente que é mulher, é independente de como tu está, assim, tipo, a gente tem muitas questões. E claro que quanto mais próximo, digamos, que de um padrão tu tá, menos questões talvez tu tenha, mas é pesado pra todo mundo, sabe?
É pesado pra todo mundo.
Tipo, não tem alguém, assim, que não tenha problemas com todas essas coisas. Então eu imagino que pra Nick tenha sido uma barra, assim, e o medo também, entre aspas, de perder tudo, ou de ser julgada, de ser...
Que é o trabalho
sei
dela,
lá, sabe? A internet pode ser tão cruel de vez em quando, né?
E assim, mas o legal, eu acho que o bom disso é trazer uma notícia boa, digamos assim, é que pelo que eu acompanhei dela falando e vi em alguns comentários, é que a grande maioria das pessoas estava super apoiando e não tinham... Porque, assim, acho que quando tu tá numa situação dessa, tu imagina que tu pode ter, sei lá, 50% de hater e 50% de, entre aspas, apoio. Aprovação, apoio, enfim. E eu acho que no caso dela, a galera tava super apoiando, dizendo que amava ela, que enfim. Então, assim, que bom.
Que bom, né? Quem sabe agora a gente possa... talvez ela possa ser uma pessoa, através da história dela, que ajude a gente a superar tabus e desmistificar coisas que são tão bobas, assim, em relação a essa questão de transgênero,
porque,
né?
E ela fala muito isso no vídeo também, que ela queria inspirar outras pequenas Nicks por aí. E eu acho isso muito importante, porque é uma das coisas que a gente mais fala hoje em dia sobre representatividade. Então, ter uma pessoa com esse tanto de mídia, com esse tanto de visibilidade, tava faltando a palavra, falando sobre isso e abrindo esse assunto, enfim, acho extremamente importante.
Momento pra gente avançar nisso aí.
É.
Agora, vamos falar sobre o assunto babado do mês no Brasil.
Fale.
Big Brother Brasil 20.
Ai, meu Deus do céu.
Polêmico. Já começa na polêmica.
Não, assim, a gente passou o ano inteiro. O ano inteiro não, mas acho que desde o meio do ano estavam lá, porque o Big Brother vai ser só de influenciador. Né? E assim, eu juro que eu não tava acreditando. Eu não tava... Porque assim, tudo bem, acho que a gente vai comentar, né? Não tem tantos influenciadores grandes e enormes por lá, mas assim, porque eu ficava pensando assim, cara, vale a pena? Vale a pena tu passar 3 meses sem trabalhar pra estar lá, pra pessoa ver 100% da tua intimidade, pra pessoa, todo o Brasil ver teus defeitos e às vezes passar a te odiar? Meu Deus! Ai, tenso.
Não, assim, ó, eu admito que eu tava ouvindo falar e tal, mas eu nem não tava pensando sobre isso, nem se sim, nem se não, sei lá, tava mais neutra, assim. E aí agora, com a função de que tava chegando perto, aí divulgaram que ia tá... acho que a gente já pode, né, já vamos situar caso tu tenha perdido este momento. Os influenciadores que estão no Big Brother são a Bianca Andrade, a Boca Rosa, polemiquíssima, o nome da polêmica, praticamente a Kim Kardashian brasileira.
Ai, que horror.
Só perde pra família Ponce, eu acho. Mas enfim, tá, a Boca Rosa, né, a Manu Gavassi, o Pyong Lee, a Mari Gonzalez e a Rafa Kalimann, tá? Tem outros também, mas esses aí são... Agora a gente falou sobre 5, se eu não me engano, são 8, mas esses 5 são os mais famosos, digamos
são
assim.
São 8 o quê?
8 influenciadores. A gente fala
os outros
5.
Não são?
Não, os outros não. A metade da casa é influenciadora, a metade
Ai,
da casa
gente,
não
é. Ai, gente, eu não sabia disso!
Não.
Não, gente, assim, ó, deixa eu falar que eu tô perdida, tá? Eu não assisti nenhum episódio, porque eu tô viciada na minha série, então eu não consigo parar pra ver Big Brother, mas tudo bem. A Thaís aqui tá, como é que fala? Super acompanhando.
É, eu tô acompanhando agora nisso. Eu só vi o Big Brother 1, tá?
E sério? Agora,
sim, 19 anos depois estou
Choquita!
Vendo.
Choquita!
Ah, não é o tipo de programa que eu curto assistir. Mas eu achei que era muito relevante ver, assim, eu fiquei curiosa. Tipo, hoje a gente tá gravando, teve 3 Big Brothers até o momento, tá? E eu tava curiosa pra ver se
três dias de Big Brother.
Que eu falei? falei?
3 Big Brothers.
É. 3 episódios, tá? E eu tava curiosa pra ver essas pessoas que eu acompanho na internet, na televisão, como é que elas eram, como é que se mexiam, sei lá, entendeu? Tipo, eu queria ver que cara elas tinham. Então eu dei uma acompanhada a mais. E essas são as 5 pessoas, assim, que são as primeiras, os mais conhecidos. Tá dividido o programa em duas partes, o camarote e a pipoca. O camarote são as pessoas que foram convidadas pra estar lá. Não são só influenciadores, tá? Acho que o Big Brother não quis levantar essa bandeira. São pessoas famosas. Então tem ator, tem ginasta, tem outras pessoas que não são influenciadoras, mas o número massivo, assim, né, dos 8, 5 são influenciadores. E depois tem a pipoca, que é o outro time de pessoas normais, digamos assim, que se inscreveram, que mandaram vídeo e tal, não foram convidados pra estar lá. E assim, qual é a importância disso, digamos assim? Eu acho que agora a gente chega num momento... Bom, é que isso é muito engraçado, porque pra mim esse momento chegou faz no mínimo 2 anos, mas ok, né, eu sou aquariana, os momentos chegam antes pra mim. Mas a real é que é indiscutível o peso, a importância, a relevância do influenciador digital hoje em dia, entendeu? Então, assim, tu tem que dar uma bombada num programa que tava na 20ª edição, na minha opinião, caidíssimo.
Caidíssimo.
Sabe? Ninguém estava se interessando. E, assim, quem que tu vai ver lá, sabe? As pessoas querem ver influenciador.
Acho que isso deve ter elevado super, assim, eu acho que é provavelmente um dos assuntos mais falados hoje em dia no Brasil. E, claro, esses tempos eu tava refletindo, assim, porque é muito diferente. Antes, a gente tinha as pessoas famosas da TV, e era isso, porque só existia TV. E era uma coisa em massa, ou seja, aquilo chegava pra todo mundo. Hoje em dia, existem milhões de grandes bolhas. Então, assim, existe uma grande bolha da internet, digamos assim, internet beleza, internet moda, internet gamer. Então, assim, existem pessoas muito, muito, muito famosas pra dentro dessas bolhas. Exatamente. Não existe... São pouquíssimas pessoas hoje em dia que são unânimes. Então, assim, praticamente todo mundo conhece. Sabe? Às vezes, a gente vai pra conversar com algum conhecido teu, vai ter uma pessoa que fala assim, que pra ti é extremamente famosa, ela não vai nem saber quem é.
É super comum isso, né?
Cada vez mais. Acho que trazer os influenciadores foi uma coisa que trouxe muita gente pra TV de novo.
Claro, né? E assim, ó, e faz esse assunto render também na internet. Porque o que acontece? Um influenciador fala do outro influenciador que tá lá. Isso que as polêmicas nem começaram. Muito. Depois eu já vou contar uma que já rolou, mas enfim. Os influenciadores, um vai falar do outro. Só que a Kátia vai falar, eu ia tá falando, entendeu? Enfim, e aí vai movimentando. E a gente sabe que o programa vive de audiência e também de aproveitamento comercial. Então os patrocinadores têm que ter retorno. Então, assim, vai ser mais gente postando as provas, postando qualquer coisa que apareça o logo, uma ação publicitária dentro daquele universo, assim.
Não, e assim, bom, fala.
Não, pode falar.
O assunto que eu ia falar é
outro. É. Tá, então deixa eu contar a primeira polêmica que nós temos nessas pouco mais de 72 horas.
Vai falar das polêmicas já? Então deixa eu só comentar um negócio antes, que eu achei muito legal, porque eu pensei assim, no primeiro momento eu pensei, cara, as pessoas vão entrar e as redes sociais vão ficar paradas, tipo assim, oi? Só que não, acho que eles super se planejaram pra ter conteúdo que fizesse sentido com eles lá dentro. E assim, isso é genial. Claro, a gente tá no terceiro dia, vamos ver o quanto isso
quanto
vai se
sustentar. Forever, né?
Mas assim, se continuar assim, nossa, vai ser assim, um tiro na lua.
Tipo assim, uma coisa que eu reparei, tá? Quando começaram a falar que grandes nomes iam estar no Big Brother e tal, foi muito complexo, porque surgiram várias teorias de que aquilo não valeria a pena pro influenciador. Tu vai passar 3 meses sem trabalhar, e fora essa questão que a Cacá já falou do alto risco de rejeição, de tu te queimar, porque é um programa que é pra julgar as pessoas.
Exatamente.
E é pra julgar pela superfície.
Coloca em situações extremamente complicadas, fora do normal.
Exatamente. E a tua própria capacidade de decisão, de controle emocional fica afetada, né? Porque tu fica carente, fica inseguro, um milhão de coisas assim. Só que o que acontece? Tipo, o maior nome que tá ali é a Bianca Andrade, que tava com 8,3 milhões de seguidores quando entrou no Big Brother. Só que ela foi pra lá com um objetivo muito específico de divulgar a linha de maquiagens dela. Tanto que ela não falou que ela é influenciadora, ela fala que ela é empresária. Inclusive, virou um grande deboche assim na internet. Se vocês ouvirem alguém falando da menina que não quer ser nomeada, da moça empresária, as pessoas estão falando da Boca Rosa, tá? Só que, tipo assim, a internet ficou tipo com um ranço dela, porque ela é cria da internet, tudo que ela tem veio da internet, ela chegar lá e dizer que é empresária, então você fala aquela menina empresária, não tô nem falando o nome dela, entendeu? Porque muita gente não achou que... Não caiu bem, digamos assim, isso pra algumas pessoas. Mas, enfim, a gente também tem a Manu Gavassi, que é uma pessoa super...
Ai, amo! Ah,
Jesus! Fandom da Manu Gavassi aqui no podcast. Pode, então, apresentar ela, dá um geral.
Não, a Manu Gavassi, ela é cantora, né, atriz também, acho que ela é preferencialmente cantora, ela trabalha como influenciadora digital, faz esses trabalhos assim, mas ela apareceu na Capricho, naquela época, como cantora, uhum. Não foi essa época que eu virei fã. Eu virei fã, acho que dela como influenciadora digital depois de um tempo, gosto de algumas músicas, enfim. Mas, assim, a Manu Gavassi é uma pessoa extremamente alternativa, ela é alternativa. Uhum. E eu me identifico muito, porque ela eu me acho muito alternativa. Sabe, o que acontece? A Thaís, talvez, se a Thaís me conhece, ela vai entender o que eu quero dizer. Assim, todo mundo que me conhece fala isso. Eu rio de coisas que ninguém ri. Eu acho graça em coisas que ninguém acha. E o humor que ela tem é o meu tipo de humor.
Sim, ela então, é muito específica, ela é irônica.
Exatamente. Então, assim, ó, eu gosto muito. Inclusive, ela tá soltando uns vídeos, assim, que pra mim são engraçadíssimos. Acho o máximo, vale a pena dar uma olhada lá no perfil. Ano passado, ela fez uns vídeos, assim, que eu também achei o máximo. Então, enfim, gosto muito dela.
E o Pyong Lee, que é o outro...
Influenciador.
É, influenciador, que tá lá e tal. Ele tá...
É, youtuber, né?
É, ele é youtuber. E ele é de... Na verdade, ele tá se apresentando lá como... Ai, gente, esqueci o nome da pessoa, mas enfim, ele não é hipnólogo. Ai, agora criando bobagens, né, no podcast. Mas enfim, ele se apresenta como uma pessoa que faz hipnose, uhum, tá? Ele não fala muito do YouTube, ele fala em hipnose. Uhum. Então, ele tá nessa vibe lá. A Mari Gonzalez é aquela baianinha do Pânico, não sei quem é que se lembra. Uma muito linda, socorro. Uhum. E também tem a Rafa Kalimann, que eu acho que a Rafa já nasceu como influenciadora, né? Não me lembro dela.
Eu não acompanho nem o Pyong, nem a Rafa, nem a Mari Gonzalez. Então, assim, eu não sei dizer. Eu sei que eles existem, mas, tipo...
Estão em outra bolha.
É. Que não é a minha bolha.
Mas, enfim, essas são as pessoas, pra vocês terem uma noção, tá? E já deu uma pequena polêmica lá no Big Brother, que foi com o Lucas Rangel, que é um dos maiores youtubers do Brasil. E o que que acontece? O Lucas nem tá no Big Brother, entendeu? Coitado, não tem nada a ver com o negócio. Só que quando começou, no primeiro dia, a casa tava dividida por um muro. Então, eles não sabiam quem é que tava cada um do lado. Tanto as pessoas anônimas não sabiam que eram pessoas famosas, e os famosos não sabiam se do outro lado eram outros famosos, entendeu? Uhum. Eles não sabiam o que tava acontecendo. E aí, eu sei que eles começaram a se falar por cima do muro, ah, quem é que tá aí? Quem é que não sei o quê? E aí, eles descobriram que os anônimos descobriram que do outro lado tinham pessoas famosas. E daí, eles conheciam a Bianca Andrade, que é a Boca Rosa, e aí começaram a falar o nome de outras pessoas, e eles não conheciam outras pessoas. E aí, começaram, ah, eu não conheço essa gente, não sei o quê, não sei o quê. Começou, assim, um papo, não que as pessoas sejam obrigadas, que eu acho que ninguém é obrigado a conhecer ninguém, mas foi um tom, assim, meio desdenhoso, sabe? Tipo, quem é tu na fila do pão, sabe? Tá. Mas, enfim...
As pessoas, entre aspas, normais.
As anônimas, tá. Aí, eu sei que... Um falou assim, o Vitor achou que uma voz podia ser do Lucas Rangel. Ele falou, acho que tem um tal de Lucas Rangel por aí. E aí falaram assim, tá, mas quem é o Lucas Rangel, né? Ah, é um youtuberzinho. Falou assim, um youtuberzinho. Aí nisso chegou o Lucas, e o Lucas falou assim, é um cachorro, é um poodle. Tá? Ou seja, transformaram um dos maiores youtubers do Brasil num youtuberzinho, barra cachorro, barra poodle. E aí o Lucas Rangel ficou muito de cara, porque achou, assim, extremamente desrespeitoso com ele, uma comparação, assim, muito infeliz, e com claro intuito de diminuir o trabalho dele, né? Enfim, então, assim, ó, já começou a dar uma polêmica, as pessoas na internet se rebelando com isso, e aí...
Eu posso falar um negócio? Eu fiz uma vez um vídeo no canal, eu fiz um vlog em que eu comentei sobre isso. Que, tipo assim, eu não gostava quando as pessoas falavam, tipo, de blogueirinha, sabe? Eu achava muito desrespeitoso. E aí é isso, quando o cara fala youtuberzinho, aí você fala e blogueirinha, as pessoas não entendem. Pode debochar e tal. Mas tá.
Não, foi super desrespeitoso, mas assim, né? Minha opinião. Mas é que acontece. O Lucas vive dentro da bolha dele. A gente tem que entender que o mundo são bolhas. Para de tentar achar que o mundo é global. Global é Beyoncé e Rihanna, gente. Socorro. Poucas pessoas amam.
Realmente, o Lucas Rangel é extremamente conhecido, mas eu acho que ele tem um público um pouco mais infantil. Uhum. Então, tipo assim, acho que ele é muito conhecido nesse nicho, assim. Mas realmente, ele é gigantesco.
Ele é gigantesco. Só que, ele assim, deve ser provavelmente milionário hoje em dia, né? Então, tipo assim, gente, é muito engraçado que as pessoas têm... como trabalhos na internet são relativamente novos e a sociedade, ela tem uma dificuldade em coisas novas, as pessoas tendem a diminuir coisas que elas não entendem.
Não conhecem.
Porque é um trabalho extremamente difícil. Uhum. Então, enfim, essa foi a polêmica até o momento. A gente tá no terceiro dia, acho que hoje deve ser o quarto dia de Big Brother. E eu acho que vai render muito.
Se vocês quiserem que a gente continue falando sobre Big Brother, comenta lá pra gente saber.
Eu admito que eu não sei se eu vou seguir vendo Forever.
Eu nem comecei a ver, mas daqui a pouco.
Porque passam 3 meses todos os dias, né? É um pouco cansativo. É. Mas eu admito assim, ó, que o pouco que eu vi eu já gostei. Porque, tipo, eu acho que a Boca Rosa é diferente na televisão, entendeu? Porque o que acontece quando a gente se mostra na internet? A gente, tipo, tem os ângulos, entendeu? Uhum. E tu mostra o que tu quer mostrar. E na televisão já não é a mesma vibe.
Ah, sim.
Então eu acho isso muito legal. Tipo, eu me divirto vendo isso. E elas usam modas, ela e a Manu Gavassi, que são muito coisas. coisa de influenciador, ou de gente muito insider da internet. Então, quando elas estão lá naquele meio que entre aspas são de pessoas normais, eu acho aquilo muito engraçado, porque não faz sentido, sabe? No contexto de pessoas. Então, eu tenho achado divertido. Mas, enfim, é isso.
É isso. Bora pro próximo tópico, vamos lá. Bora.
Agora que a gente já tá se divertindo muito, vamos falar, então, sobre a despedida do Jean Paul Gaultier, que é um dos principais estilistas, assim, geral da moda, e que tava aí há 40 anos fazendo moda e sendo uma pessoa relevante durante os 40 anos dele, que é uma coisa, assim, um pouco apavorante, porque não é normal alguém conseguir passar por tantas décadas e tantas transformações sociais e culturais como o Jean Paul. E ele é uma pessoa muito respeitada dentro da moda. E, assim, pra vocês meio que saberem de que eu tô falando, ele foi o estilista que criou aquele corpete icônico, né, da Madonna, que tinha os seios cônicos. Icônico dos seios cônicos, tá? Foi isso. Ele criou a saia masculina, aquela camiseta listrada de marinheiro também existiu através dele, que se inspirou na avó dele, enfim, tem toda uma questão. E aí, nesse desfile de aposentadoria surpresa, foi anunciado há pouquíssimo tempo, as pessoas não sabiam. Durou 1h30, então foi, tipo assim, mais um show. Só que, assim, por que eu tô trazendo isso pra gente conversar, tá? Além de ser interessante pra moda, de maneira geral, a gente entende como praticamente um momento histórico, porque além dele ter sido essa pessoa, como eu já falei pra vocês, que foi muito importante dentro da moda, o desfile dele de aposentadoria foi dentro de uma semana de moda de alta costura em Paris, ou seja, no topo da moda.
Falamos sobre isso no último podcast, se vocês não viram, vão lá ouvir, porque vocês vão entender tudo sobre semanas de
exatamente,
moda.
Exatamente, dá um play pra te situar. Ele terminou no topo da moda e a coleção dele foi todinha feita de roupas que já existiam. E isso nunca aconteceu. Então ele fez upcycling, né? Numa alta costura. E aí, além disso, ele fez tipo de um manifesto.
Que é chocante, né?
É chocante.
Porque é totalmente... Eu não vou dizer paradoxo, mas é assim. Tá.
E aí ele fez tipo assim um manifesto e as frases dele, assim, que mais chamaram atenção, né? Foi o pedido dele por uma moda diferente. Então ele falou, a moda tem que mudar. Tem muitas roupas e são roupas que não servem pra nada. Então não joguem isso fora, reciclem, né? Então essa era a grande fala dele. E a gente tá num momento que, nossa senhora...
A gente tá falando muito sobre isso.
Exatamente, me cansa até falar o quanto a gente fala sobre isso, sabe?
Assim, a gente tem vontade de falar sobre isso, só que a gente já comentou isso tantas vezes, sei lá, em vídeo no YouTube, em N podcasts por aqui. Só que assim, é muito relevante, é muito necessário.
E tipo, não perde força, sabe? Cada vez que a gente meio que tá dando uma parada, vem alguém e faz uma coisa como essa que o Jean Paul fez, e que com certeza vai inspirar, e isso vai ser uma coisa que vai se reverberar. Sim. De N formas.
Porque já é uma coisa que a gente pensa, e cada vez a gente vai pensando mais, e nem assim, gente, ontem, essas últimas semanas, eu fico pensando coisas aleatórias, enfim. E eu tô muito nesse pensamento de, tipo, eu tenho vontade de comprar, eu acho que tenho muita vontade de postar coisas, roupas novas no meu Instagram, mas eu fico pensando, cara, eu tenho roupa demais! Uhum. O que eu vou fazer com isso? Nossa, é surreal.
É um bom, a gente que trabalha diretamente com isso, eu, assim, vou dar um depoimento. Uma coisa assim, que é uma coisa que eu juro por Deus, que eu penso muito. Tem toda essa questão, como a Cacá falou, da gente trabalhar com isso e tal, e tem essa outra questão de tu ter que ser mais consciente, isso é um fato, assim, não só com roupa, a gente já falou sobre isso em outros momentos, mas mais consciente de maneira geral com tudo, tá? Só que assim, as pessoas gostam muito de ver coisas vida real e gostam muito que tu mostre como usar várias vezes e de formas diferentes coisas que já tem. Gostam. Mas existe uma cobrança muito grande por novidade, por ter uma imagem atualizada. E a moda muda muito, muito rápido. Então, a imagem atualizada de moda, digamos assim, essa imagem de moda atualizada...
Quem, você morreu? Não.
Essa imagem de moda atualizada é uma imagem de moda que muda muito rápido e muda o tempo inteiro. Então, a gente que trabalha com isso, tu tem que, sabe, tá nessa, de uma certa forma, te atualizando, mas ao mesmo tempo, o fato de tu te atualizar influencia as outras pessoas a terem coisas também. Então, tu fica naquele paradoxo entre comprar mais, porque tu, entre aspas, tem que estar com uma imagem daquele momento, mas ao mesmo tempo, tu tá desencadeando coisas que não necessariamente são tão positivas. Então, ai, isso é uma coisa assim, ó, que a minha cabeça às vezes dói de tanto pensar. Juro.
É complexo demais, assim, realmente, é uma coisa que eu penso sempre, como eu falei, eu tava pensando nisso esses dias, há algum tempo atrás, eu fiz um vídeo, quero poder tentar fazer mais vezes isso, que foi, eu não botei o nome de upcycling, mas assim, eu botei eu transformei minhas roupas, uma coisa assim, que foi assim, ó, um momento que eu parei, eu olhei assim, sei lá, umas 10 roupas no meu armário que estavam ali, que eu gostava delas, mas eu não usava por isso, e mandei na costureira, fiz diferente, cortei, um macacão virou blusa, não sei o que, entendeu? Pra gente usar as roupas que já existem, porque aquilo que a gente sempre fala, a única roupa sustentável que existe é aquela que já existe. Né?
Que existe é que já existe.
É!
Não, é. Mas assim, é meio louco, porque isso também é uma coisa que a gente tem que se cuidar, né? a roupa hoje em dia ela é tão barata, de uma certa forma, que às vezes te dá uma preguiça de mandar numa costureira que vai ser praticamente o preço de uma roupa nova. Só que aí tu tem que tentar, assim, ó, resistir à tentação do consumo e pensar no mundo de maneira geral.
Que tu mandar pra costureira mudar uma roupa que já existe, a tua roupa vai ser única.
Vai ser única. Tu vai estar incentivando, né, aquela costureira ali, porque ela vai estar ganhando a grana dela, tu vai estar poupando o meio ambiente, tem uma série de coisas, positivas nisso, mas realmente é uma tentação, entendeu? Porque a gente gosta de coisas novas. E, gente, eu só não vou entrar nesse assunto, não vou me estender muito, porque senão a gente poderia ficar até 2025 aqui. Nossa, mas é uma questão, assim, olha, complexa, é uma questão complexa, porque o consumo, ele é atrelado a muitas coisas, é uma questão de representatividade social também. Então, cara, tem muita coisa envolvida nisso. Mas enfim, a gente tem que repensar. O Jean Paul trouxe, assim, fez esse último desfile dele. Achei muito legal. Acho que teve muito a ver com ele, que foi uma pessoa que durante os 40 anos de atuação, enfim, como estilista da carreira dele, ele foi o primeiro a desafiar os padrões, entendeu? A querer pessoas que não eram, teoricamente, com a beleza de modelo. Ele foi a primeira pessoa a colocar orientações sexuais e diversidade de gênero. Orientações sexuais, não, né? Outras orientações sexuais e diversidade de gênero dentro da passarela. Ele foi o primeiro estilista que desfilou com homens mais velhos, que teve mulher gorda, que teve drag queen. Então ele sempre foi uma pessoa que, tipo, movimentou e militou pelas coisas que ele acredita. E eu acho que isso é, tipo, o ponto alto da moda, é quando a moda consegue trazer e colocar em pauta coisas que são muito relevantes, sabe? Então, parabéns, Jean Paul, obrigada por tudo, bom descanso. Lembrando que a marca dele continua, tá? Foi comprada por um grupo, enfim, vai continuar rolando, só que ele não é mais o estilista. Nossa última pauta deste podcast, que tá gigantesco, tá?
Ah, mas é bom.
É uma mini nota, tá? É o lançamento do novo tênis da Balenciaga. Aí tu vai dizer assim, tá, e daí? Grande coisa, não estou interessada. Gente, vamos nos interessar.
Gente, vamos
nos interessar. Por que que acontece? Começar. O
que é isso? Gente, vamos nos interessar.
Vou explicar pra que as pessoas têm que se interessar ainda, né?
Tá, vai lá, tá aí.
O que acontece? O último grande lançamento de tênis da Balenciaga, dos últimos, foram esses ugly shoes, foram esses dead sneakers que ninguém usava até então. Então,
e
assim,
aí, né, você sabe o que aconteceu.
Exatamente. Então, provavelmente é uma coisa que, por mais que seja muito restrita num primeiro momento, pode ser que daqui a um tempo esteja por pelotinhas desfilando, entendeu?
Uhum.
Né? Tipo, bom, vocês podem estar ouvindo de qualquer lugar do Brasil, mas enfim, pode ser uma coisa que vai se tornar mais cotidiana na nossa vida. Só que, assim, há uma ressalva a ser feita. Não necessariamente porque ele fez os dead sneakers e bombaram, que tudo que ele for fazer vai bombar também.
Sim.
Não é isso. Mas a gente já dá olha com um carinho a mais pro novo tênis, que inclusive é horroroso. Então,
gente, nesse momento, eu vou comprometer a Thaís. Gente, olha aqui, ó. Isso a gente faz no podcast, não vai pros fora pra Thaís não me xingar, tá? Seguinte, a Thaís vai, no momento que sair o podcast, ela vai botar nos stories imagens do que a gente tá falando aqui. Imagem do tênis. Thaís,
tá.
No momento que sair o podcast, tá bom?
Tá, olha aqui.
Então tá bom. Tá,
tá
comprometido.
Tá combinado. Então, cuidem. O tênis é horroroso, ou seja, já preencheu o primeiro requisito de sucesso até o momento. A gente olhar uma coisa e achar horrorosa.
A gente achar estranho, né?
Então, deixa eu dizer pra vocês que o nome do tênis é Zen. Zen. Ok, ele é feito de poliuretano, o que eu acho um pouco discutível, porque não é o material mais sustentável do mundo. Mas tá bem, é feito de poliuretano, é muito leve, né? Porque esse é um material muito leve. E assim, basicamente, é uma chuteira branca.
Ai, eu não vi isso.
Socorro. É uma chuteira branca!
Nossa, pelo amor de Deus. Pause,
tá, bota no pause aí.
E aí? É uma chuteira branca.
Gente, é uma chuteira branca. Não. Sim, é uma chuteira branca.
Ai, não, se isso aqui... Não.
Mas imagina quando a gente olhou o Dead Sneaker, a gente pensou a mesma coisa, né?
Não, mas isso aqui é bem pior que o Dead Sneaker.
Ai, não sei, eu acho que é o mesmo nível de estranheza do lançamento do Dead Sneaker. Porém, gente, já tá rolando uma polêmica, e a polêmica é a seguinte...
É, na real, é que assim, eu acho que eu não usaria, mas eu consigo imaginar pessoas usando isso.
Pois é. Assim, vamos ser bem sinceros. Se a Bella Hadid, se a Kim Kardashian ou a Hailey Bieber usarem, não é muito provável que ande.
Uhum.
E se todas usarem, mais ainda, entendeu? Sim. Se a gente botar essas aí, outra Kendall Jenner e tal, mais vocês me ajudam que o negócio vai andar. Mas enfim, só que a polêmica que tá rolando agora é porque esse tênis seria uma cópia do modelo de uma marca que se chama Lonsdale. E convertendo esse valor entre as libras ou o dólar, sei lá, o que custa a chuteira Zen pra reais, basicamente é como se o da Balenciaga custasse R$2.000 e o, entre aspas, original que já foi lançado pela marca custasse R$50. E eles são idênticos.
Eles são idênticos mesmo?
São. São bem idênticos. Então, assim, tem todo treta. Tem toda uma treta enrolando no lançamento desse novo tênis. Nós que somos mulheres muito antenadas, já vamos ficar de olho. Quando alguém falar ou quando a gente vê, vocês já sabem que viram primeiro aqui no Modo Mulher.
É isso aí, super atualizados.
É isso, gurias.
É isso, gente. A gente quer saber o que vocês acharam desse formato news do mês. A ideia é fazer sempre o último podcast do mês ser esse podcast aqui. Mas, claro, vocês têm que aprovar isso. Então, vocês têm que ir lá no nosso Instagram, que é @modaemuitomaispodcast, e nos contar o que vocês acharam.
Exatamente. Né? E também, se vocês, ao longo do próximo mês, que é fevereiro, verem pautas legais, podem nos mandar inbox. Gurias, a gente quer que vocês comentem isso. Tal coisa e tal.
Exatamente. Manda isso lá nos comentários da última foto pra gente ler, pra gente responder, pra gente comentar. E é isso. A gente espera vocês toda terça-feira, 11h30 da manhã por aqui.
É isso aí, gente. Até semana que vem. Um beijo.
Beijo. Tchau, tchau.